Paraná em Rede está de volta.
Em Ibiporã, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, em parceria com cooperativas e empresas, desenvolveram o projeto de coleta seletiva integral, que promove a educação ambiental e a destinação correta dos resíduos produzidos pela população.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Administrar os resíduos produzidos pela população, promovendo a destinação correta e reduzindo os impactos gerados no meio ambiente, é um grande desafio para os municípios. Por isso, a Prefeitura de Ibiporã, no norte central do Paraná, por meio do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, desenvolveram um projeto de coleta seletiva integral. O diretor-presidente do órgão, Edivaldo de Paula, explica pra gente um pouco mais sobre a iniciativa.
Nós implantamos um programa onde a gente separa o rejeito também, né? O orgânico, o reciclado e o rejeito. Hoje a gente trabalha essa questão também da conscientização, nós temos implantado aqui um programa de educação ambiental que trabalha junto à comunidade para que a gente consiga cada vez mais uma melhor qualidade na separação dos resíduos, para que no rejeito só tenha rejeito mesmo, que é o único material destinado ao aterro, o orgânico não tenha mistura nem de reciclado nem de rejeito, para que a gente possa compostar 100% dos resíduos coletados e o reciclável também possa ser 100% reciclável.
Os trabalhos são feitos em parceria com uma cooperativa da região que trabalha com parte dos materiais recicláveis. O restante é destinado para uma empresa que faz a comercialização dos materiais. Já os orgânicos são destinados para compostagem e o restante vai para o aterro. Mas o trabalho de coleta seletiva não seria possível sem a compreensão da população de que o lixo produzido é responsabilidade de todos. O coordenador de meio ambiente do SAMAI, Miguel Cardinal, fala sobre a importância da educação ambiental para a preservação do meio ambiente.
Para mim, esse trabalho ele é extremamente importante, porque as pessoas só passam a respeitar e a cuidar daquilo que eles conhecem. Então, se a gente não consegue dizer para as pessoas que é importante a gente preservar as nascentes, é importante se plantar árvore, é importante preservar as fontes, se a gente não consegue passar essa informação para a população, eles nunca vão entender que é importante. A educação ambiental está como um farol pro navio, sempre alertando, sempre informando, sempre ensinando que é importante preservar para nós termos sempre.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O diretor do SAMAI, Edivaldo de Paula, fala também sobre um dos principais objetivos da premiação, de divulgar as boas práticas realizadas nos municípios do Paraná.
A premiação é simplesmente você atribuir para o município, ou pro, no nosso caso, para a autarquia que faz a gestão do saneamento aqui no município, o reconhecimento por um projeto exitoso, né? Mas eu acho que o principal objetivo realmente é difundir isso para o restante do estado e que os demais municípios e o estado como um todo seja realmente melhor, né, no âmbito aí da questão do saneamento.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Brincar na água é uma das coisas mais divertidas para as crianças, mas elas precisam de supervisão constante e próxima para que a diversão não se transforme em tragédia.
Pequenas conversas.
Olá, que bom ter vocês com a gente na coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças e adolescentes. E quem sabe vocês podem nos mandar alguma proposta, alguma dúvida, alguma sugestão para podermos colaborar com todos no acompanhamento, no cuidado e na proteção das crianças. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordeno um programa que chama Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente e que mantém essa parceria com a rede AERP de notícias. E hoje eu queria trazer um alerta comenta sobre um vídeo que viralizou nos meios digitais há poucos dias atrás, onde duas crianças muito pequenas são mostradas à beira de uma piscina sem a supervisão ou cuidado de um adulto, como era o esperado. Infelizmente, uma delas cai na água e começa a se afogar. Se vocês viram esse vídeo, vocês vão pensar no absurdo de duas crianças muito pequenas e que, por sorte, uma delas consegue puxar a que estava se afogando. E eu disse por sorte, porque esse não seria o esperado. O mais provável seria que as duas caíssem na água e se afogassem. Por que será que ainda nos dias de hoje esses acidentes acontecem? Aonde estavam os adultos que deveriam estar perto? E estar perto de crianças na água, seja em qualquer meio aquático, é estar perto a menos de um braço de distância, que é para dar a possibilidade de se amparar essa criança e impedir que ela se afogue, que ela vá para o fundo dessa água. Então, nós precisamos prestar atenção, maior atenção na infância. Não podemos considerar que esse fato de um pequeno ser colocado a cuidar de outro pequeno seja o normal. Tanto que no Brasil, o afogamento é a segunda causa de morte por acidentes em crianças de 5 a 14 anos. Isso é um absurdo, porque é uma causa totalmente evitável. Então, se estamos cuidando de crianças, precisamos cuidar. Se estamos com crianças na água, a distância do adulto que vai tomar conta dessa criança tem que ser de menos de um braço. Menos de um metro de distância para poder brincar, se divertir com ela e também proteger. Uma vez afundada na água, mesmo crianças que pretensamente sabem nadar, elas podem entrar em desespero e a partir daí nós temos um acidente que não tem volta. Cuidar de criança é estar perto. Cuidar de criança é olhar para ela, participar do que ela está fazendo. O celular, a conversa com amigos, a distração não cabe quando temos crianças por perto. Então, essa é uma dedicação que o adulto precisa ter com seus filhos, com aqueles onde ele se coloca como responsável. Eu agradeço muito a atenção de vocês e deixo aqui então esse alerta. Cuidar de criança é estar por perto. Os acidentes são evitáveis. Até a próxima coluna, Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Covid-19 deixa sequelas? A ciência está estudando o assunto para chegar a uma resposta. Existe uma lista de possíveis sequelas. Na Universidade Estadual de Maringá, um grupo de pesquisa acompanha pacientes que ficaram internados e se recuperam da doença. Na reportagem, Luciana Penha.
Vários estudos pelo mundo tentam responder a uma dúvida. A Covid-19 deixa sequelas em pacientes que desenvolveram a forma grave da doença? Muitos pacientes relatam dificuldade de respiração, cansaço e falta de ar, mesmo após a recuperação. Os especialistas sabem que o SARS-CoV-2 pode afetar órgãos como o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até o cérebro. Rose Bianchin foi infectada pelo coronavírus em março, bem no começo da pandemia. Ela teve uma forma moderada da doença. Apenas em um dia precisou ir para o hospital e receber oxigênio, mas diz que até hoje não voltou a ser a mesma de antes. O fôlego é reduzido e as crises de rinite são mais severas.
Eu já tinha um quadro, né, de rinite, mas não era tão agudo. Após o fato de eu ter contraído o Covid, eu notei que o quadro de rinite, ele aumentou e até mesmo deu um sangramento excessivo nasal, que isso daí os médicos falaram para mim. Que como o Covid ele afeta todo o sistema imunológico e até mesmo o sistema nervoso da pessoa, ele acaba deixando essas sequelas, né? Esses resquícios da doença, que não para 100%. Né? Antes do Covid, eu não tinha essas reações que eu tenho após o Covid. E passado por outras consultas, o médico detectou que foi resquício do Covid. O ritmo cardíaco, ele passou a ficar mais acelerado. A diminuição da capacidade pulmonar, por exemplo, se eu vou entrar numa piscina, Eu sinto que meu fôlego, ele perde muito, eu perco fôlego muito rápido, condicionamento físico ficou muito afetado, eu fazia bastante exercício, dançava com frequência. Hoje eu notei uma diminuição, né, desse esforço meu, né, o mínimo de esforço que eu faço, numa caminhada, numa corrida, eu já noto um cansaço mais fácil.
A Universidade Estadual de Maringá venceu um edital nacional bastante concorrido e está desenvolvendo uma pesquisa sobre sequelas da Covid-19. A pesquisa tem a parceria de uma universidade americana que vai ajudar a internacionalizar os dados do estudo e da Secretaria de Saúde do Paraná, que vai fornecer dados de pacientes do estado. A coordenadora desta pesquisa, a professora do Departamento de Enfermagem da UEM, Maria Aparecida Salsi, explica como é o projeto.
Nosso projeto é um acompanhamento longitudinal de adultos e idosos que receberam alta da internação hospitalar da Covid-19. Nosso projeto vai olhar para os pacientes do estado do Paraná, tá? Nós vamos olhar para esses adultos e idosos que receberam alta hospitalar, ou seja, que foram recuperados da forma grave da Covid. E o que essas pessoas, então, apresentam? Ou apresentarão, né, porque o projeto ele tem essa característica de olhar para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quais são as possíveis, né, sequelas e consequências que a Covid-19 trouxe para a vida dessas pessoas? O estudo já começou, né, nós ganhamos aí um edital que foi bastante concorrido no país. E ele já começou já desde julho, então nós estamos na fase aqui da pré-pesquisa, já finalizando essa etapa extremamente importante, bastante burocrática para a organização de todas as etapas, né, de comitê de ética, de estruturação, de como a coleta de dados acontecerá. E nós daremos início aí na coleta de dados efetiva com os pacientes que passaram pela internação no estado por volta aí de uns 60 a 90 dias.
A pesquisa recebeu R$ 332 mil do governo federal. De Maringá, Luciana Penha.
O Paraná em Rede desta segunda-feira chega ao fim. Eu, Juliana Sartori, me despeço por aqui e trago mais notícias na próxima edição. Um bom feriado e uma ótima semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.